Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, eu tenho vindo a esta tribuna por diversas vezes, senhor presidente, para falar sobre a situação da saúde do Brasil. De fato, existe uma preocupação geral, já expressamente reiterada por todas as lideranças partidárias em relação ao crescente déficit nas contas do setor e a premente necessidade de fazermos novos investimentos sob a pena de aniquilarmos, de vez, já o combalismo Sistema Único de Saúde. Com a sua estrutura sucateada, com seu pessoal insuficiente e desmotivado, com suas cambalentes filas de espera, nos estertores de um sofrível atendimento que vai de mal a pior. É voz corrente, senador Valdemir Mocca, tanto nas casas do Congresso, como no consenso das opiniões, manifestada pelas entidades de classe, pelos cidadãos usuários e demais segmentos envolvidos na questão, que clama para uma única solução possível, que é a regulamentação da Emenda 29. Como sabemos, a Emenda 29 foi aprovada em 2000 e regulamentada em 2008, estabelecendo critérios mínimos de financiamentos na saúde. Os estados estão aplicando 12% da sua arrecadação, os municípios 15%, faltando, todavia, definir a vinculação da União. Tal vinculação se faria com base na avaliação do PIB nacional. Na época, o governo do ex-presidente Lula apostava em poder ressuscitar a famigerada CPMF, agora com o nome de CSS, Contribuição Social para a Saúde, novo tributo com o qual, obviamente, não concordamos. Aliás, ninguém concorda, esta não é a matéria que divide, ou seja, vai dividir os governistas. De um lado, os oposicionistas, e de outro. O PMDB lidera a base aliada para votar a emenda. E nós do DEM, assim como o PSDB, queremos a matéria em pauta. Mas há entre nós quem tema que o governo se aproveite para cobrar mais impostos por meio do projeto. Só que, na verdade, senhor presidente, nenhum partido aceita com passividade a volta da CPMF. Quantos rumores e alternativas da votação, o PT está claramente dividido e o Executivo parece também estar. Segundo a matéria publicada no jornal Valor Econômico, da na semana passada, esta é uma questão que provoca impasse. Da forma como foi aprovada, a União conseguirá 19 milhões via CSS. No entanto, nem a base, nem a oposição desejam aprovar como está, justamente por causa da nova contribuição, e querem, ao contrário, regulamentar a emenda de modo que vale apenas a variação do PIB nominal. O fato é que este impasse tem de acabar. Milhares de prefeitos vêm reiterando insistentemente apenas para que ponhamos fim a esta situação insustentável. Põe-se a definição clara da participação federal, a maior parte do ônus acaba recaindo sobre os municípios, que têm que se virar para atender suas populações. Segundo o dito popular, o ótimo é o inimigo do bom. Mesmo que não chegamos às condições ideais, que cheguemos às condições possíveis. O projeto de lei complementar do senador Tion Viana, aprovado aqui no Senado em 2007, que vincula à saúde 10% da receita corrente líquida, hoje significaria um aporte de 32,5 bilhões, ou seja, 71% a mais do que os 19 bilhões esperados com o resultado da pretensa CPMF travestida. Isto ocorre com a grande vantagem de tirar das costas do contribuinte o peso de mais um tributo, deixando à União a responsabilidade de encontrar uma nova fonte de recurso ou de efetuar cortes em seus próprios gastos. Esta seria, ao nosso ver, uma solução possível. Entretanto, do ponto de vista do Planalto, mesmo enfrentando a indisfarçável quebra de promessa de campanha, a arrecadação do imposto ainda seria o caminho mais fácil. A posição do DEM é clara. Propugnamos pelo contingenciamento dos 10% da receita corrente bruta para atender à saúde, o que faria com que saíssemos dos atuais 62 bilhões para chegarmos a 97 bilhões, cifra mais realista ante o volume da chamada da demanda tanto represada. Precisamos superar a insensibilidade do governo federal, garantir a efetiva aplicação de mais recursos estaduais e, sobretudo, senador Valdemir Mocca, senador Ana Amélia, assegurar à municipalidade brasileira as condições para que cumpram seus compromissos junto ao povo, que precisa de maior atenção adequada e o atendimento mais digno. Só com a regulamentação da Emenda 29 teremos a garantia de que a União assumirá o seu real papel no compartilhamento desta responsabilidade. Concedo a paz, senador Valdemir Mocca.
Senador Jaime Campos, eu, desde que cheguei ao Senado, eu venho sucessivamente dizendo da importância que nós temos, no caso a Câmara, de regulamentar a Emenda 29. Eu vejo Vossa Excelência dizendo, e é verdade, os estados têm obrigação, no mínimo, isso é piso, não é teto, mínimo de 12%, e os municípios 15%. Hoje, em função de que falta recurso nos municípios, é muito, muito raro um município que não invista qualquer coisa em torno de 25% da sua receita líquida. Por que isso? Porque exatamente falta a participação do governo federal. E aí, senador, ainda quero, me permita mais complementar a minha argumentação. E o pior de tudo isso, que quando dá arrecadação, de cada 100 reais que se arrecada, e é importante dizer que as pessoas moram, vivem nos municípios, nas cidades, de cada 100 reais que se arrecada, 62 reais fica com o governo federal, mais de 20 para os estados, e o que sobra é pouco mais de 14 reais com os municípios. Quer dizer, é injusto, porque do que se arrecada, o que menos recebe são os municípios, e proporcionalmente os municípios investem muito mais na saúde. De forma que eu tenho que dizer que Vossa Excelência faz um pronunciamento, né, que está sendo, toda a casa faz. Agora, eu acho que, de alguma forma, nós vamos, o ministro é nosso amigo, é um grande ministro, mas eu acho que essa casa, nós vamos ter que cobrar um pouco mais essa questão da regulamentação da Emenda 29, tanto do ministro como do próprio governo, senador Jaime Campos.
Agradeço a Vossa Excelência. Os números que você citou aí representam a verdade. E não podemos continuar. Algo tem que ser feito diante do Estado, ou seja, é um fato que chama a atenção de toda a sociedade, diante da precariedade que vive a saúde pública em nosso país. Você dá uma paz, senadora Adamélia, com muito prazer.
Obrigada, senador Jaime Campos. Aqui nesta casa estão muitos ex-prefeitos que conhecem, como Vossa Excelência, muito bem esse problema. E eu diria que toda a totalidade do Senado são de parlamentares municipalistas. Temos um compromisso inadiável com essa questão. Todos falamos, como partiu muito bem o senador Valdemir Mocca, as pessoas vivem e moram no município. É ali que a dor aperta. É ali que, quando falta o médico ou falta o hospital, o paciente vai ao juiz e recorre à justiça, judicializa o atendimento de saúde, e o juiz determina que o prefeito ou o secretário de saúde do município encontre a vaga para o internamento daquele paciente que precisa desse serviço. Afinal, paga imposto para isso. Os municípios, como lembrou bem o senador Mocca, estão aplicando muito mais do que os 15%. No município de Panambi, no Rio Grande do Sul, que eu uso frequentemente, aplica 35% da sua receita líquida na atendimento de saúde. E a média, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, no Brasil, é de 23% a 25% da sua receita líquida no investimento em saúde. Quando os estados, no meu caso, do Rio Grande do Sul, não aplica sequer 6% em saúde. E isso é uma realidade praticamente do país inteiro. Mas, senador, ainda não foi resolvido os restos a pagar de emendas de 2009, 2008, 2007, que reclamado aqui, inclusive pela base do governo, um problema sério também que dificulta. E ainda a questão de aplicação de índices diferenciados para a correção das dívidas dos municípios, que também afeta igualmente aos estados. Vossa Excelência está de parabéns, e a Emenda 29, que há tanto tempo está tramitando no Congresso Nacional, precisa, de uma vez por todas, o governo dizer o que fará com ela. Se ajuda a aprovar ou se encontra outros mecanismos para financiar a saúde no país. Muito obrigada, senador, e parabéns pelo seu pronunciamento.
Agradeço a Vossa Excelência, a senadora Ana Amélia, que nos honra muito como membro da nossa comissão, em que nós presidimos, que é a Comissão de Assuntos Sociais, e na oportunidade, quando tivemos a visita, a presença do ministro da Saúde, me parece que leva a crer e entender que as providências estão sendo tomadas. Todavia, até agora não aconteceu. Mas precisamos buscar instrumentos, mecanismos para viabilizarmos a saúde. Caso contrário, como a Vossa Excelência disse aqui, os municípios estão praticamente falidos em detrimento do quê? De pouca receita, e ele tem que investir alguns, chega a 30%, 32% em determinados pontos do Brasil. Lá em Mato Grosso, eu tenho acompanhado lá o desempenho da aplicação dos municípios do interior, chega a 32%. Porque o assistente aqui de Iambina, do seu Rio Grande do Sul, eu imagino que ainda tem médicos, talvez, fácil para ser contratado. Lá, tem médicos que estão enjeitando salário de prefeitura na ordem de 30, 35 mil reais. Mesmo pagando um salário de 35 mil, senhor presidente, senador Ciro, não se encontra profissionais. Todavia, eu imagino que o governo não só tem que regulamentar a emenda 29, mas, acima de tudo, priorizar. É política de Estado, não é política de governo. Por isso, eu quero crer que a presidente Dilma vai ser sensível e fazer que nós melhoramos a saúde pública do Brasil, que vive em estado de petição, de miserabilidade. Eu tenho vergonha de adentrar às unidades de saúde públicas do país e ver lá a calamidade que, lamentavelmente, nós temos acompanhado e visto pela imprensa nacional. Agradeço a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, pela sua parte. Mas, sem isso, senhor presidente, o orçamento da saúde para este ano será insuficiente e a crise só tenderá a se agravar. Dados do IBGE indicam que, de cada 100 gastos do setor, apenas 38 são gastos públicos e 62 são privados. Os levantamentos dão conta que, em países ricos, como a Inglaterra, os gastos públicos chegam a 80%. A propósito deste lamentável quadro, conforme divulgou a liderança do nosso partido na Câmara, desde 2008, o governo federal, por exemplo, deixou de investir 57,7 bilhões em saúde. Na contramão desse déficit, os municípios investiram 81,1 bilhões a mais. Com a regulamentação, teremos a clareza de definições, especificando exatamente o que são ações e serviços de saúde. E por meio desta clareza de definições, aliada aos percentuais de vinculação, é que alcançaremos a tão sonhada transparência, que nos permitirá coibir a fraude, o desvio e a corrupção, em que se oportunizam dos mais das vezes pelo direcionamento dos recursos de saúde por outras finalidades. Não é adiantado o enfrentamento do problema que ele vai diminuir as suas proporções. Portanto, fica aqui, uma vez mais, o meu apelo no sentido de sua imediata saída deste impasse. Como se diz por aí, tendo saúde, o resto se dá um jeito. Governar é administrar prioridades. E é em nome da mais absoluta prioridade que espero sabermos cumprir nossa fundamental importância neste Congresso, assegurar que, à luz da Constituição e da decência, o direito ao cidadão brasileiro que ele tenha cada vez mais seus direitos protegidos e respeitados, a começar pelo direito à vida e à dignidade. A saúde não pode mais esperar. É o que tinha a dizer o senhor presidente. Muito obrigado.